Então tá certo. Nós vai começar a conversa. A Pia vai ler o tema, primeira proposta de tema, e nós vai começar então uma conversa. Como eu já pedi, por favor, nesse momento, enquanto eu falo, não esqueçam e esperem a hora que eu disser para fazer perguntas, para não atrapalhar os outros, tá certo?
Boa noite a todos. O tema, aliás, não é tema, é pergunta proposta pelo Silas Dias de Souza. Ele faz duas perguntas. A primeira é sobre... Eu vou ler como está escrito aqui. A primeira é sobre o meu ódio com as testemunhas de Jeová, suas técnicas de incomodar a gente.
Tá certo. Então veja, nosso trabalho é um trabalho de tudo para obter a paz. Sendo assim, das perguntas, eu não vou falar dos atos, eu vou falar da perda da paz. O moço então me fala que ele chega a ter ódio, porque os evangélicos sateiam ele. Isso quer dizer que ele perde a paz. Por quê? Porque perder a paz é viver qualquer outra coisa que não seja a própria paz. Quando você gosta, você não está em paz. Quando você quer, você não está em paz. Quando você tem raiva, você não está em paz. Quando você tem desejo, você não está em paz. Paz é um determinado estado de espírito. E esse estado de espírito não é vivido dentro de nenhum outro estado de espírito. Então nós vamos falar sobre o ódio, a perda da paz chamada ódio, porque os evangélicos sateiam ele. Vamos começar então por aqui. Como eu disse antes, quando nós vamos estudar a perda da nossa paz, nós temos que ser muito específico, porque para cada soldado enviado pelos inimigos da paz, há uma arma. De nada adianta você estudar a raiva que você sente de alguma coisa. Isso não vai levar a lugar algum. O que você precisa estudar é o motivo pelo qual sente raiva. Nesse caso, seria pela abordagem dos evangélicos. Mas isso ainda é genérico. A minha pergunta seria, o que nós, na abordagem dos evangélicos, lhe chateia, lhe faz ter ódio? Essa pergunta que vocês precisam fazer a você, dentro da razão, dentro da lógica racional, qual é a motivação da perda da paz? Ah, o evangélico vir falar, isso não é chateação. Na verdade, a chateação pode ser porque você não quer que os evangélicos falem com você, porque você não quer ouvir os assuntos dos evangélicos, porque você acha que não tem tempo para perder com isso, porque você acha que isso lhe distrai de outras coisas. É isso que precisa ser analisado. o que você lhe contaria? O que você lhe faz perder a paz? Então, essa análise, nós sempre no princípio da conversa, de gasta um tempinho falando nisso, porque eu estou orientando vocês na análise que vocês têm que fazer. Não adianta apenas tratar as coisas genericamente, porque aí você não derrubou inimigo nenhum. Se o motivo pelo qual você chega a raiva e a satiação com os evangelhos não for tratado, esse mesmo motivo poderá amanhã ser explorado pela visita de um médico, pela visita de um professor, pela visita não sei de quem, e você não vai conseguir sair. Por quê? Porque você só tratou o evangelho, não tratou a contrariedade em si. Então esse é o primeiro grande detalhe, e aí nossa análise fica um pouco prejudicada, exatamente por não ter esse detalhe. Mas eu quero aproveitar o que o moço falou e tratar de uma forma genérica a perda da paz com a religiosidade dos outros. Quando a religiosidade dos outros lhe causa incômodo, lhe tira a paz. Não só do evangélico, a religiosidade como um todo. Por exemplo, você pode achar ridículo se ir a uma missa, cumprir todo o ritual da confissão do comer a hóstia. Você pode, isso pode acontecer, isso pode ser uma arma. Então vamos tratar, já que nós não temos um assunto específico, tratar das contrariedades zeladas pela religiosidade dos outros. Para falar disso, nós temos que começar entendendo o que é religião. A palavra religião quer dizer religar-se a Deus, ligar-se novamente a Deus. Toda religiosidade, toda religião, deveria ter como princípio servir de caminho para essa religação. Isso é uma religião. Uma religião é alguma coisa que serve como caminho para chegar a Deus. Esse caminho, essa caminhada religiosa, em qualquer das suas expressões, é sempre feita através de dois elementos: um conjunto doutrinário e um ritual, um ou mais rituais. Isso é uma religião. É um caminho que é professado através de um conjunto doutrinário e determinados rituais. Religião não é nada mais que isso. E esse é o primeiro detalhe que nós podemos falar sobre religião, religiosidade. Religião é aquele que professa um caminho e que é seguido, é realizado através de um conjunto doutrinário e de uma série de rituais. Agora, a minha pergunta é: será que existe religião melhor que a outra, mais certa que a outra? Ou seja, será que existe um corpo doutrinário e uma coletânea de ritos mais certo ou mais errado do que o outro? Se eu passo por uma ideia de que não existe certo nem errado, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que determinado conjunto doutrinário é melhor ou pior do que o outro. Não posso dizer que determinado tipo é melhor ou pior do que o outro. É o que eu disse para o moço outro dia, quando ele falou de ensinar a mulher dele o que Joaquim fala. Você não pode transigir da sua verdade. E a sua verdade é dizer que não existe certo nem errado. Então como é que você vai escolher uma religião certa e uma errada? Ora, se não existe uma religião certa e uma religião errada, todas são perfeitas. Está certo? Então, esse é o primeiro detalhe sobre religião. Todo conjunto doutrinário e todos os ritos são perfeitos na sua essência. Para quem? Para quem frequenta ela. Cada religião é um caminho específico para determinadas encarnações. Não é para o empírico, é para a encarnação, para as provas de cada um. Cada um tem uma religiosidade fundamentada num conjunto doutrinário e em determinados ritos, porque aquele é o caminho da sua encarnação, é o caminho das suas provas. Então esse é o segundo detalhe. Todas as religiões são perfeitas e todos os religiosos são perfeitos, porque eles estão na religião que leva o espírito a viver as provas que Pichinji merece. Esse é todo o raciocínio que precisa ser desenvolvido antes de se discutir o fato da religiosidade de alguém lhe causar algum constrangimento, lhe causar alguma contrariedade. Por quê? Porque se você tem uma verdade fundamentada no amar, amar indiscriminadamente, amar incondicionalmente, como é que você aceita qualquer constrangimento ou qualquer contrariedade oriundo da expressão da religiosidade de cada um? Repare que coisa interessante. Você diz que deve amar a todos, você acredita nisso, você acha importante isso, mas não ama os evangélicos. E aí é que eu digo que o porquê não ama, ou seja, o porquê se contraria, é muito importante, mas nós não temos nessa hora para poder usar. Se alguém depois quiser falar sobre motivo específico, nós está aberto a conversar em outro dia. Mas para essa nossa análise de agora, Se que tão a questão, perde a paz aquele que aceita o seu individualismo e que considera a sua religiosidade mais importante que a dos outros. Aquele que considera a sua religiosidade mais certa que a dos outros. Eu lembro que quando nós falamos lá no início sobre ecumenismo, nós disse que a visão humana de ecumenismo é a fusão de todas as religiões numa só. Mas que isso é impossível, exatamente pela questão do corpo doutrinário conter informação diferente e pelos ritos serem diferentes. E aí nós disse, não, ecumenismo não é a fusão das religiões, mas o ecumenismo é a fusão dos ensinamentos de todos os mestres. Ecumênico é aquele que se diz cristão, que acredita nos ensinamentos de Cristo, que acredita na Bíblia, mas que também sabe que não pode ter posse, paixão e desejo, ensinamento de Buda, que não pode ter intencionalidade, ensinamento do Kina, que vive encarnações, ensinamento do Espírito da Verdade. Esse é o ecumênico. Ele, para ser ecumênico, não precisa frequentar os diversos templos das diversas religiões. Ele precisa, sim, fundir no seu conjunto doutrinário os ensinamentos de todos os mestres. Então este, vamos dizer assim, é o caminho da paz. É você fundir em você os ensinamentos de todos os mestres e respeitar a religiosidade de cada um. Se você respeitar o direito de cada um ter a sua religiosidade, mesmo que essa religiosidade leve o religioso a bater na sua porta, você vai viver em paz. Porque quando você respeita a religiosidade dos evangélicos, você respeita os ritos dos evangélicos. E dentro dos ritos dos evangélicos, há este caminho, é de fazer a propaganda do evangelismo. Aí você recebe o evangelho, ouve o que ele tem para falar, agradece ele ter ido lá, depois faz o que você quiser com a informação. Esse é o caminho para viver a paz. Esse é o caminho para se sentir em paz. Agora, esperar que o evangélico haja de uma forma diferente porque você não acredita nesse ritual, de culpa, mas você está querendo ser ditador do mundo, você está querendo impor ao mundo a sua religiosidade. Acho que deu para nós dar uma espinida dentro do tema e ter alguma análise sobre o assunto. Como eu disse, essa análise ficou prejudicada porque nós não temos o real motivo. E aí nós, vamos dizer assim, fez um painel sobre a sua vivência com a religiosidade dos outros. E a sua cópia, não é isso? Se vocês quiserem fazer perguntas sobre esse tema,
Gislaine Rocha pergunta: você disse que religião é religar-se novamente a Deus? Quando é que nós nos desligamos de Deus para precisar religar-se a Ele novamente?
Quando vocês foram criados como humanos. Quando mamãezinha botou roupinha bonitinha na filhinha para que ela desfilasse no shopping. Quando a mamãe e o papai ensinaram para o garoto que o mais importante é ele ser doutor, do que ligar-se a Deus. Nesse momento vocês foram desligados de Deus. E aí chega a maturidade, você livre deste impulso, mas ainda ter recebendo ele da humanidade, recebe a informação que tem que se religar em Deus.
Bruno Luz, na Umbanda se fala sobre os pais e mães de cabeça. Pode falar sobre isso?
Não, aqui não. A filha vai anotar esse tema, depois eu posso até lhe responder. Nosso trabalho aqui não é estudar essas coisas. Nosso trabalho aqui é descobrir como você pode conviver com a vida em paz.
Michael 30. O problema é quando os evangélicos se tratam como superiores e dizem coisas do tipo: você é do mundo, você não é de Deus. Tem esse exemplo em minha própria família.
Pois é, olha que grande problema. Eles se tratam como melhor do que você. Qual é o problema disso? É você não querer ser tratado como menor. É você não querer que ele se ufanize. É você ser egoísta. É você ceder ao medo de perder. É você ceder à sua parte. Veja bem a prática. É isso que você colocou, é muito interessante, porque é um dos motivos pelo qual alguém não gosta do Evangelho. E aí nós podemos fazer a análise melhor. Você não é um evangélico que se considera melhor que lhe causa isso. Por quê? Porque no seu trabalho, quando alguém também se ufaniza, você sente a mesma coisa. Porque quando num grupo de amigos alguém toma essa postura, você sente a mesma coisa. Então o problema não está com os evangélicos, o problema está com você. E o seu problema não é os outros se colocarem como melhor, é você não querer ser colocado como inferior. Olha o caminho para você trabalhar. Nós temos uma resposta para dar de uma pessoa que está se sentindo a última do mundo. Mas por quê? Porque ele se mede pelo que os outros acham. Ele se mede pelo que os outros pensam. Você está fazendo a mesma coisa. Você está se medindo, se sentindo menor, porque os outros se consideram melhor. Se mira com você mesmo. Como eu disse, é preciso que você ame a você. E eu já disse isso diversas vezes. Se você é um safado, sinta-se o melhor safado do mundo. Se você é um mentiroso, sinta-se o melhor mentiroso do mundo. Jamais se acuse de nada. Jamais aceite se sentir rebaixado. É contra isso que você tem que lutar. Porque você está deixando a sua mente lhe dizer que você é menor que os outros. E você não é. Você é tanto filho de Deus quanto todos os outros. Agora eu não tenho que dizer isso para o evangelho. Por quê? Porque eu respeito a doutrina deles. Porque eu respeito a crença deles. Mas tenho que dizer para você, que não respeita a crença dele e que está aqui buscando um caminho para se libertar desse sofrimento. Então, para você, eu posso dizer, para ele não. Agora, se ele vier lhe falar qualquer coisa, eu posso conversar com ele sobre o assunto dele. É a mesma coisa do outro moço que queria ensinar a esposa o que Joaquim fala. Você já está querendo ensinar o evangélico como ele deve se sentir. Quem lhe deu essa prerrogativa? Quem lhe deu essa procuração para fazer isso? O seu ego. que é egoísta, que quer vencer os outros.
Velopagliuca, desculpa se eu não pronunciei corretamente. Relacionada à pergunta da Gislaine sobre o desligamento, não foi Deus que fez esse, entre aspas, afastamento ou essa humanização?
Sim, foi Deus que fez. Para quê? Para você, espírito, como povo, durante a encarnação, vencer tudo que lhe desliga dele. Você nasceu para isso. Você nasceu para provar a Deus que é capaz de amá-lo acima de todas as coisas. E olha, só um detalhe, ele não desliga o espírito, ele desliga o ser humano.
Gislaine Rocha, como devemos criar nossos filhos? Religando-os a Deus no dia a dia?
Ensinando ele a amar a todos e a tudo. Ensinando ele a aceitar a vida como ela vem, ao invés de querer que ele seja o melhor, ao invés de querer que ele ganhe mais dinheiro, ao invés de querer que ele compre casa forte, tenha carro do ano. Já é um bom começo.
José 2005. Eu não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação. O ser humanizado foi criado ou formado para estas provas.
Exatamente, é isso que eu acabei de dizer para o Mojo. O desligamento de Deus é a criação do ser humano, que vai servir como povo ao Espírito.
Almir Paulo. Joaquim, por que hoje, quando falamos que somos espíritas ou espiritualistas, somos tão discriminados?
Eu não sei, eu não sou. Você é? Cuidado, analise, porque não existe nada no mundo externo. Tudo está interno. Então a discriminação que você acha que estão fazendo a você, é você que está fazendo a você. Você está se discriminando. E sentir-se discriminado é perda de paz. Então você tem um trabalho aí para fazer junto a você. Ao invés de ficar buscando no mundo externo por que que alguém lhe como é que ele falou?
Discriminado.
Se alguém lhe discrimina, busque dentro de você o que em você está gerando a ideia de ter sido discriminado. Jamais aqui eu vou falar para vocês buscarem resposta no mundo interno. Jamais eu vou aceitar a ideia de que existem culpados externos.
Você falou buscar a resposta no mundo interno?
Interno. Buscar nele. Porque ele, porque a mente dele está aceitando a discriminação. O que é a discriminação?
Você falou o contrário, acho que você se embananou.
É buscar no mundo interno, porque a mente dele guia.
Jéssica Almeida, li uma vez que cada religião tem sua importância para a sociedade. Cada pessoa precisa de determinada crença. As religiões evoluem no modo de agir juntamente com nós?
Não!
Tem como exemplo o catolicismo e até mesmo a Umbanda, que modificou muito ao longo do tempo.
Não, as religiões não são criadas para o mundo humano. As religiões são criadas para o mundo espiritual. São povos. Se elas se mudam, e eu não vou dizer que é evolução ou não é evolução, é porque os espíritos que ali estão agora precisam da nova religião. Não há evolução nesse sentido das religiões. Só mudam os ritos ou alguma coisa no corpo doutrinário.
Terminamos com a Jéssica Almeida sobre a evolução das religiões. O pai Joaquim já falou, se alguém perdeu, como ele já falou umas duas ou três vezes, eu peço para vocês depois darem uma olhadinha no site. E vamos à próxima pergunta do Michael 30. Tem também a situação do dízimo. Os pastores vendem na TV um pedaço de papel, entre aspas, ungido, terreno no céu, tijolo abençoado. Eu sei que o dinheiro é deles e eles podem e devem fazer o que quiserem, Mas o caso é que chega a ser revoltante ver esse tipo de exploração, pois tem pessoas lá com pouco ou nenhum grau de instrução, e é nítido que a pessoa está lá por medo. Enchem a cabeça delas com mentiras, impõem medo, falam em castigo, inferno, e assim retiram o dinheiro delas. Ouço muitos comentários das pessoas a esse respeito e muitas se revoltam.
Tá certo, você falou um monte de coisa, mas eu quero lhe perguntar o seguinte: você não faz isso com ninguém. Não estou falando para tirar o dinheiro, mas para impor a sua vontade aos outros. Você não trabalha com os outros criando historinhas para levar vantagem sobre eles. Não? É a mesma coisa. Como você critica o pastor e você faz isso? Como é que você leva pessoas na boa fé a acreditar em você? Veja, é essa hipocrisia que não é você, não é sua, é a sua mente que cria. Quando é para você levar vantagem, a sua mente diz que é certo. Quando não é, a sua mente diz que é errado. Moço, se você fosse pastor, ia fazer a mesma coisa. Por quê? Porque aí a sua mente ia dizer que ela acerta. É o que eu acabei de responder agora há pouco para o outro moço. Nunca vou encontrar um fator externo. Tudo é interno, porque a sua mente está trabalhando. Tudo isso que você me escreveu são ideias que a sua mente aplica àquilo que você não leva vantagem, mas que não aplica àquilo que você leva vantagem. Então, essa preocupação que você fala é hipócrita. Volto a dizer, não é você que é hipócrita, é a sua mente que trabalha em cima da hipocrisia. É o caso da corrupção que eu já falei. Sabe, vocês são contra o político corrupto, mas são corruptos. Querem levar vantagem indevida. Agora, vocês deviam pelo menos bater palma para ele, porque ele roubou muito dinheiro e vocês vivem sem dinheiro. É isso, moço. Nós precisamos falar com a ideia de que existem argumentos que mereçam a nossa perda da paz. Não existe, porque o mesmo argumento que você usa para julgar os outros, a sua mente usa para defender quando é o seu próprio benefício. Então você tem que trabalhar isso em você, ao invés de dizer, claro que nos dá uma certa revolta. Não é claro, essa revolta é antinatural, essa revolta não faz parte do amor, o amor universal. E mais uma coisa, amor, essa mesma pergunta me foi feita há 15 anos atrás. Falaram do evangélico, falaram de tudo, e aí eu disse, é o karma de cada um. E aí a pessoa me perguntou assim, e o pastor que rouba dinheiro? Eu disse, isso é entre ele e Deus. Deus não lhe deu população para julgar os pastores. E aí eu disse, moço, tem gente que vai lá, que dá o seu último tostão, mas tem mais fé que você. Tem mais confiança e entrega a Deus do que você. Quem está aproveitando mais? Ele que ficou sem o tostão ou você que ficou com a revolta? Essas coisas que vocês precisam pensar, porque se vocês não pensarem desse jeito, não há trabalho pela paz que resista. Você vai viver em sofrimento eterno. Não estou falando só de sofrimento nessa vida, porque essa sua revolta vai lhe levar para o mundo dos devas para caçar pastor.
ainda mais que eu procuro argumentos que sejam aceitáveis dentro do meu sistema de crenças, para rebater as acusações e críticas do ego, e que assim eu não perca minha paz. Esse tema sobre evangélicos e demais crenças é interessante.
Então foi exatamente o que eu lhe dei, argumentos para você combater a sua perda da paz, no sentido de ver a hipocrisia da mente, ou ela dizer que algo é errado quando você não leva vantagem e dizer que é certo quando você leva. E a ideia de que você não tem uma população de Deus para julgar nada neste mundo.
Bruno Luz, as diversas formas que se podem interpretar as palavras dos mestres se dão para ver as desavenças entre os seres humanizados? Para aceitar o irmão mesmo, ele interpretando diferente?
Sim, para ver se você vai amar o irmão, ele pensando diferente. Porque como Cristo diz, eu quero ver você cumprimentar o inimigo, porque abraçar o amigo é muito fácil. Abraçar aqueles que pensam iguais a você é muito fácil. Eu quero ver você respeitar aquele que pensa diferente. Então, o lixo é uma prova.
Lierderson, só um comentário. Minha filha diz que quando acontecem as coisas, é Deus, deusando Deus. Pois ouviu quando eu estava vendo uma palestra de Joaquim.
Isso eu já usei esse argumento também.
Só um minuto, eu estou tentando chegar na próxima pergunta. Michael 30, como faço? Acho que já foi respondida, né, Michael? Ficou bem abaixo, mas acho que já foi respondida.
Reconhecendo a hipocrisia, libertando-se dela, reconhecendo que você não tem população de Deus e libertando-se de assumir esse papel.
Raíssa Mendes, nós não estamos com câmera, tá? Joaquim prefere sem câmera. Jéssica Almeida, as respostas estão no site do Espiritualismo Ecumênico. Estão não, vão estar, né? As de hoje. O pessoal está dizendo que está picotando, mas aí a gente não tem muito o que fazer, viu, gente? O som picotando, acho que é problema da internet. Só um minuto, mais. Raíssa Mendes, falando em religiosidade, poderia falar sobre misticismo? Mais especificamente, gostaria que comentasse algo a respeito do uso ritualístico da ayahuasca Chave Santo Daime. Falo isso porque vejo algumas pessoas do eu criticando massivamente tais coisas, como se o fato de estar caminhando sob a luz dos ensinamentos automaticamente eliminasse esse tipo de prática na espiritualidade. Às vezes me vejo perdendo a paz, mesmo que seja só por um pouquinho, por conta disso. Por às vezes parecer que o fato de eu praticar misticismo e usar o chá seria incorreto para uma dita espiritualista ecumênica universalista.
Primeiro, eu não achei que o rótulo de ser nada. Você é um espírito. E não uma espiritualista, uma evangélica ou uma espírita. Segundo detalhe, eu vou pedir para a Fia anotar, nós vamos mandar uma mensagem para você falando sobre o Sá. Eu não vou falar sobre Sá agora. Eu vou falar sobre a crítica que você recebe por usar o Sá. É outra coisa. Qual o problema de alguém me criticar? Você não querer ser criticado. Aquele que não tem problemas em ser criticado, ele recebe a crítica dos outros sem sofrimento. Aquele que não quer ser o chefe, que não quer ser o dono da razão, que não quer deter a verdade, ele não se sente criticado por ninguém. Então volto a repetir para você e para todos: nunca o problema está no mundo externo, mas interno. Não é o que os outros falam para você, não é o fato de você tomar o chá, é o fato de você não querer que os outros digam que você não deveria tomar. Você toma, e daí? Você acha bom, e daí? Agora, você querer que os outros respeitem o seu direito de tomar e não falem contra ele, é uma falta de respeito ao direito dele falarem que você não deveria tomar. É egoísmo puro, é individualismo puro, é ceder ao general. É a posse, é querer governar o mundo, é a paixão, ao seu gostar do chá. É o seu desejo de tomar o chá. É a vontade de ganhar, é a vontade de ter o prazer, é a vontade de conquistar a fama, é a vontade de ser elogiada. É isso que você precisa reconhecer para não perder a paz. E não querer que eu explique o que é o chá, para que serve o chá, como se eu fosse mudar a ideia dos outros. Eu não posso fazer isso. Eu só posso lhe dizer que nós temos um filho que vem aqui na nossa casa constantemente, que ele está inclusive abrindo um centro de chá, orientado por eu. Se eu fosse contra o chá, eu não diria para ele abrir um centro sem ser de chá. Porque o que importa não é o que você faz, o que importa é a intenção que você faz. Se você toma um chá com a intenção de conseguir algo melhor para você, da noite, perdeu a paz, que vai ter dia que não vai conseguir algo melhor. Se você usa o chá e quer que todo mundo respeite a sua intenção, da noite você vai sofrer, porque tem gente que vai criticar. Então eu trabalho de você com você, esqueça o chá. Agora, como eu disse para você, a Pia anotou, e particularmente eu vou lhe falar do chá, apesar de já ter falado dele diversas vezes.
Michael 30, apenas complementando, Joaquim, eu já trabalhei esse tema sobre cobrança de dízimo, pastores, e revoltar-se. Digamos que hoje consigo observar isso sem nem mesmo crítica mental. Posso dizer que criei argumentos interiores para rebater, dentro do meu sistema de crenças, as críticas da mente quanto a este assunto. Mas achei interessante citar novamente o tema na pergunta anterior que fiz, pois pelo que vejo acontece com várias outras pessoas.
Louvado seja Deus!
Bruno Luz, o tempo todo tenho me vigiado e hoje já está sendo automático o não julgamento. Esse trabalho me dá muito cansaço mental, isso é normal?
Como é que você sabe que não julgou? Como é que você sabe, filha, que não julgou?
Eu não sei.
Quando você julga você mesmo. Julga se julgou ou não julgou. Então tem que continuar o trabalho. Sim, esse trabalho cansa, e esse cansaço é dado pela mente, para ver se você para. Se você se integrar a esse cansaço, você não vai conseguir a paz, ela vai lhe dominar. Então, na hora que vier o cansaço, lembre-se do que você vai ganhar com aquilo. Nesse fim de semana na Adelândia, me falaram de trabalho, cansaço de trabalho físico. Eu disse, você quer ter mais motivação para trabalhar? Lembre-se do dinheiro que você vai ganhar no final do mês. É a mesma coisa. Lembre-se do que você vai ganhar com o seu trabalho pela paz. E o dinheiro, isso que você vai ganhar, como uma motivação para trabalhar. O que você vai ganhar? A paz, a felicidade.
Gislaine Rocha, sobre religião, existe cruzamento de corrente que atrapalhe o membro frequentador ex-um católico... Não, desculpa, vou começar de novo. Sobre religião, existe cruzamento de corrente que atrapalhe o membro frequentador? Exemplo, um católico frequentar Umbanda, esse tipo?
Não. Eu nunca disse que você precisa frequentar só uma. Não, essa história de corrente, de energia, isso é coisa espiritual, você não entende disso, você queixa.
Bruno Luz comenta, o julgamento vem, mas não dou ouvido. Rafa Moura, pai, como viver sem perder a paz, praticando atos religiosos, sejam eles de qual religião for?
Praticando ato religioso em paz. Como se pratica um ato religioso em paz? Sem querer saber se está certo, sem querer saber se é bom, sem querer saber no que ele vai dar, o que você vai ganhar com ele, se ele é melhor que o outro, se ele é pior que o outro, se você está perdendo tempo. É isso que tira a paz, não o ato. O que tira a paz é a preocupação com o ato. E não pode lá.
Marco 30. Joaquim, às vezes parece que quanto mais eu foco em não julgar algo especificamente, parece que mais difícil fica. Parece que quanto mais tento me policiar, o ego pega mais no pé.
Mas isso eu também cansei de dizer, não espere a ajuda do ego. Ele vai pegar no pé porque ele é sua porta. Então, não adianta você dizer, ah, eu não julguei aqui, ganhei. Não, você precisa ter diversos não julgamentos para poder chegar à vitória final. Não é vencendo uma batalha que você consegue, é vencendo a guerra.
Lieverson, o movimento da física quântica, tentar a integração com a religião, é uma forma de tentar explicar de forma lógica a religião? A física quântica pode nos ajudar na evolução espiritual?
A união da física quântica com a religião cria uma nova religião, a religião física quântica. Se você é seguidor dela, siga ela. O que resolve para você não é religiosidade. Aliás, eu sempre disse, a sua religiosidade pode atrapalhar a sua espiritualização. O que pode resolver alguma coisa para você é a sua espiritualização.
Bruno Luz, as obrigações de oferendas em algumas religiões, por exemplo, devem ser feitas por fazer e não porque é obrigado?
Se você é religioso, daquela religião, segue aquele ídolo, é sua obrigação fazer. Pouco. Veja, o problema é você ser um religioso de uma religião e querer contestar o corpo doutrinário ou o corpo ritual daquela religião. Se você é um religioso, você aceita o corpo doutrinário e o corpo religioso. E aí, ao aceitar, você não vê como obrigação, mas como um ato necessário para aquele que se diz religioso daquela religião. Então, se você é religioso de uma religião, mas encara o ato ritualista como uma obrigação, se repense, porque você não é tão religioso daquela religião. Você pode estar usando a religião para alguma finalidade. Aí é outro detalhe, aí é outra coisa que precisa ser analisada, que precisa ser estudada.
Gislaine Rocha, se a mente foi criada para julgar, esse é o trabalho dela. O nosso é lutar contra ela?
Não é lutar contra, é lutar para se libertar. Ela tinha o julgamento e você não aceita o julgar. É liberdade e não guerra com a mente. Se você for entrar em guerra com a mente, você vai morrer, porque você não sabe o que é você e o que é mente. Estou
terminando a segunda parte.
Então, se acabar as perguntas sobre religião, a Pia vai ler. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre religião, é só colocar lá naquele negócio que vocês conversam lá, que aí esse separa, a Pia lê e eu comento aqui.
Raíssa Mendes, Joaquim, você disse, não é vencendo uma batalha que você consegue, é vencendo a guerra. Comentei um pouco a respeito na última conversa. É que me vejo me cansando muito nas batalhas por mim julgadas como mais difíceis. Sou tão vencida pela mente que acho que não conseguirei dela me libertar. São muitas batalhas perdidas.
Com relação ao cansaço, é o que eu falei agora há pouco. Se você, quem está se sentindo cansado é a mente, não você. Então você precisa buscar o que vai ganhar na batalha para poder se motivar a continuar com ela, mesmo cansada dela. Agora, com relação ao que você falou de batalhas mais difíceis, uma vez me perguntaram, Joaquim, existe ego muito forte? Não, você é que é fraco. Com relação a esse tema, coisas muito fortes, converse com o moço da Basília que veio aqui na nossa casa. Eu falei exatamente sobre isso, sobre o meu maior problema. Ele pode me ajudar sobre o maior problema. Como eu conversei com ele?
Ainda do Silas Dias de Souza, a segunda pergunta, tá? Já tem que, aliás, se subdivide mais uma, tá? O Silas Dias de Souza diz assim, gostaria que falasse para o leigo o que é um hospital espiritual. Obtive uma cura e o que significa quando dizem que a entidade vai nas profundezas do abismo para curar uma alma.
Daqui, desse tema, nós não pode tirar nada a efeito de paz. Então, nós não vai comentar essa questão, vai comentar no particular e manda para a pessoa.
A questão do hospital...
Do espírito na profundeza do inferno. Ah, pro diabo que o caeta. É a mesma coisa, xirônimo, né?
São 9:06. A próxima proposta é do Lindenberg CZ. O acontecimento que marcou o início da profecia maia de 2012 já é da nossa consciência? Falo isso porque já estamos tendo notícias de perseguições e muito sofrimento aos cristãos no Oriente. Como se relacionar com essas notícias de assassinatos bárbaros?
Então a pergunta não tem nada a ver com 2012. Por quê? Porque assassinatos bárbaros de cristão, de muçulmano, de evangélico, de espírita, sempre aconteceram e vão acontecer. assassinatos bárbaros, disputa entre religiões, sempre aconteceram e vão acontecer. Por exemplo, quem fala dos assassinatos bárbaros, dos cristãos que estão acontecendo agora na África, pelos muçulmanos, se esquecem das cruzadas. Quando os cristãos saíam lá da Europa e iam lá no Jerusalém para matar os muçulmanos que estavam lá. É a mesma coisa. Então nós vamos tratar do tema como assassinato bárbaro por motivos religiosos. Porque tem outros assassinatos bárbaros. Como eu disse, nós precisamos ser bem específicos. Qual o problema de se matar uma pessoa, 1.000, 100.000 ou 1.000.000? Nenhum. Não há diferença. Se vocês acham, e vocês acham, que o assassinato não deveria acontecer, que o assassinato não poderia acontecer, e que é errado, e que é pecado, é contra a lei do amor, matar um ou 1.000.000 não faz diferença. Então começa a análise por aqui. Assassinato bárbaro de grande número de pessoas tem que ser tratado como o assassinato de um mendigo na esquina. Ponto final. Como é que eu consigo me libertar do sofrimento por esse assassinato? Aceitando Deus na sua vida. Aceitando um pai que lhe protege. Aceitando o Senhor do universo que comanda tudo que vai existir. Aceitando uma causa primária. É assim que se combate. Aceitando que existe uma programação para o mundo. E que esse assassinato bárbaro faz parte da lei de Deus. Olha só que coisa! Joaquim está dizendo que o assassinato bárbaro de uma multidão de pessoas, tipo o genocídio dos cristãos, tipo o holocausto dos judeus, faz parte da lei de Deus. Faz e eu posso. E mais, os próprios judeus são os detentores dessa informação e deveriam saber dela. E se soubesse, deveriam entender Deus, ao invés de criticar todos que mataram os judeus. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém já leu o Antigo Testamento? Acho bom ler. O Antigo Testamento é formado, além de alguns livros de profetas, é formado pela história da relação de Deus com o povo escolhido, ou judeu. Deus aparece para Moisés, chama ele e diz: eu quero que você organize e liberte todo o meu povo da escravidão no Egito. Vocês vão sair daqui, eu vou lhes conduzir pelo deserto até chegarem à terra prometida. Isso acontece, os judeus seguem Moisés, aí o exército vem contra, aí fala que as coisas fossem aceitas, Deus manda para as sete pragas, que Deus abre o mar vermelho, aquelas historinhas todas, isso é só historinha. O importante não é isso. O importante é saber o que aconteceu durante 40 anos de caminhada pelo deserto até alcançar a terra prometida. Toda essa região era ocupada por tribos. Tribos que eram países daquele tempo. Então havia uma tribo que dominava uma determinada região. Havia outra tribo que era dominada por outra região. Havia região, ela tinha outra tribo que dominava outra região. E se Deus prometeu essa terra aos judeus, e se essas tribos não eram seguidoras de Deus e não iam entregar a sua região de mão beijada, é justo se imaginar que houvessem batalha, guerra, para poder dominar aquela região. Essas batalhas são narradas no Antigo Testamento. E aí, antes de cada batalha, Deus aparecia para Moisés e dizia assim: eu quero que vocês agora enfeitem a tribo tal, entrem em guerra com ela, porque vocês vão vencer, e matem todos que estiverem lá, não deixe um vivo. Isso era a ordem de Deus. Os judeus não entravam em guerra porque queria, não matava todos depois da conquista porque queria, mas porque Deus mandava. Eles iam, lutavam e isso acontecia. Quem matou? Foi o judeu? Claro que não. Foi Deus, porque ele taxou o destino da batalha. Agora, essa caminhada durante 40 anos fez muito das pessoas do povo judeu perderem a sua fé. E aí, Deus dizia para eles, para Moisés, para os judeus: agora vocês vão enfrentar a tribo não sei o quê. Vocês vão lá, vão lutar, vão guerrear e vocês vão perder, vocês vão morrer. E era isso que acontecia. Então veja, a própria morte do judeu na batalha também era destinada por Deus. Por quê? Como, entre aspas, castigo a falta de fé que havia acontecido. É por isso que eu disse que os judeus não poderiam se revoltar contra o Holocausto. Porque se isso aconteceu durante o Velho Testamento, e eles aceitam isso como parte da religiosidade deles, como agora são os alemães, aqueles outros, o culpado do Holocausto? Não foi Deus que fez eles perderem essa batalha. Então hoje, eu esqueço 2012 e esqueço início de novo mundo, porque isso não está lhe trazendo preocupação. O que está lhe trazendo preocupação é o massacre por religiosidade. E o massacre por religiosidade é anterior a Cristo, que estamos falando de 5 mil anos antes. e continuou durante toda a história, e muitas vezes sob a luz do cristianismo. Sempre encomendado por Deus, programado e realizado por Deus. Então, o que falta para você manter a paz frente à assassina dos cristãos, dos evangélicos, dos muçulmanos, dos judeus, de qualquer um, é a sua falta de ligação com Deus. Porque se você tivesse ligado a Deus, você saberia que não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. E mais, saberia que Deus é justo, é a justiça e o amor, por isso tudo que acontece é justo e amoroso. Sei que muitos, agora só uma observação final, sei que muitos ao ouvirem a filha ler o tema, disseram, Joaquisa vai falar que ninguém morre antes da hora. Na busca da paz, essa é uma coisa que vocês precisam observar. A mente decola um ensinamento, e ela usa só um ensinamento, e com isso lhe vicia naquele ensinamento. Sim, eu poderia ter respondido simplesmente que ninguém morre antes da hora, como ensina o Espírito da Verdade. Mas veja, nós estamos falando de morte por religiosidade. Então aí eu preciso ligar a religiosidade como motivo da morte. E com isso, estou mostrando uma coisa que nós falamos no tema anterior. Não existe religião melhor aos olhos de Deus. Ele destina a morte ou qualquer outra coisa a qualquer membro de religião. No Bhagavad Gita tem uma frase do Krishna que diz assim: você já reparou, não, desculpa, é Cristo que fala, você já reparou que o sol nasce para todos, para os bons e para o mal, que a chuva fertiliza os campos dos bons e dos maus? Só essa observação lhe levaria a dizer que aquele que vocês chamam de mal também pode ser beneficiado por Deus. Também são filhos amados do Pai que vão receber aquilo que precisa e merece. Na hora que precisam de sofrimento, recebem sofrimento. Na hora que precisam de carinho, recebem carinho. A vicissitude da vida. Então, fica essa observação. Não se prendam a um ensinamento em si, mas tentem ter uma visão abrangente dos ensinamentos dos mestres, para que você possa ter mais argumentos para escapar das armadilhas que os inimigos da paz dela. Para isso eu dei uma orientação na cidade da Belândia. Eu já tinha dado, quando nós fez a festa de Nossa Senhora no meio do morro. Eu disse, leia a Bíblia, leia o Bhagavad Gita, leia o Sutra de Buda, leia o livro dos Espíritos. Aí você me disseram, ah, mas eu não tenho tempo. Eu disse, mas eu não disse para ler a Bíblia toda. Eu disse para você ler a Bíblia, abra numa folha, leia o ensinamento daquela folha, feche a Bíblia e vá colocar ele em parte. Isso é ler a Bíblia. E para isso, para ler o ensinamento, você não perde 2 minutos. Agora, se você não tiver dois minutos na sua vida para dedicar a sua paz, como é que você acha que vai merecer ganhar? Pode fazer a pergunta.
As próximas duas perguntas, Joaquim, eu acho que você já respondeu, mas eu vou ler assim mesmo. Uma é da Gislaine e a outra da Amanda Moura. Gislaine, os homens bomba que morrem em nome da religião, fale sobre isso, por favor. E Amanda Moura, sei que essa pergunta não ajuda em nada na minha reforma íntima, mas você poderia comentar um pouco sobre os grupos extremistas islâmicos e os planos de atentados que eles possuem para o Ocidente?
Respondi exatamente isso na pergunta do moço lá do norte lá, quando ele falou sobre as milícias muçulmanas. Então está na primeira conversa que nós temos.
E também isso que você acabou de responder, né?
Agora, além de tudo isso, se tanto o homem bomba quanto as milícias, se a morte faz parte do plano de Deus, é preciso um instrumento da morte. Quem são os homens bomba? Quem são os milicianos? Os instrumentos da morte. Aqueles que foram designados para cumprir a lei de Deus na terra. Agora, o problema é você aceitar que morrer é natural, que ser assassinado faz parte da lei de Deus. Para isso, você precisa ter uma mudança interna. Ao invés de você ter um papai do céu, tenha um senhor que é justo e amoroso, que dá a cada um segundo as suas obras. Porque enquanto você quiser ter um papai do céu que lhe proteja, você não vai conseguir viver em paz com isso.
Bruno Luz, os extremistas, por executar suas idealizações por amor a Deus, estarão passando em suas provas, correto?
Não sei. Isso é mundo interno de cada um. Eu não posso conhecer o mundo interno de cada um. E, mesmo se conhecesse, eu não faço fofoca da vida dos outros.
Mas com certeza eles estão sendo instrumento da prova dos outros.
Com certeza eles estão sendo instrumento da prova dos outros. Mas eu não sei como, ao ser instrumento da prova dos outros, eles estão vivenciando. Aí é outro detalhe, aí eu não sei.
Gislaine Rocha, Moisés dentro do próprio grupo, houve uma batalha onde morreram muitos. Continuando com a Gislaine, não era para nós termos melhorado nesta parte de mortandade por intolerância religiosa, pois desde a história da humanidade existe e nós não somos os antepassados de nós mesmos?
Era para você ter melhorado nisso. Era para você ter melhorado no amor ao próximo. Era para você ter melhorado em muitas coisas. Só que a mente humana, não é você, o ser humano, que a mente humana fez? Ela usou os ensinamentos dos mestres para julgar os outros. Ao invés de você amar quem mata, você julga quem mata. Então você não melhora nada. Você continua julgando. Veja, não é havendo uma lei que lhe faz melhorar. É você praticar a lei. São coisas diferentes. Tá aí, há uma lei no Código Penal de todos os países que proíbe matar. Há milhares de anos também. Alguém parou de matar por causa dessa lei? Não! Então o problema não é ter lei, o problema não é ter código, o problema é praticar. E na primeira parte, nós vimos claramente quantas manifestações de desrespeito à religiosidade anterior, justificadas por algumas ideias humanas. O pastor que opa, que tira a puleja, que incomoda, que gasta meu tempo. Então veja, se você não quer que tenha morte, você precisa se melhorar. Cada um precisa se melhorar. E a melhora começa aí, no respeito à religiosidade dos outros. Por que que o muçulmano ataca o cristão? Porque o cristão ataca o muçulmano. Por que que o muçulmano ataca o judeu? Porque o judeu invadiu, tirou casa, matou e disse: aqui é meu, ninguém toca. Então veja, sabe o que falta, moça? Amor. Enquanto você não amar universalmente, não tem solução.
Tá, Joaquim, como pode ter nos mandamentos o não matarás, se Deus usa o ser humano como instrumento para matar?
Como prova. Como prova para ver se você vai usar a força da lei para julgar um outro. Há uma questão na lei que vocês não entenderam. Vocês acham que a lei é coercitiva, ou seja, que ela cause uma coerção, uma obrigação de seguir. Mas isso é irreal. Ela não tinha obrigação. Você só vai seguir ou não se você quiser. Então, essa força da lei vem como prova. E isso fica bem claro através de Paulo. Paulo nos fala que Deus não nos aceita pelo cumprimento da lei, mas pela fé, pela entrega e confiança. E cita o exemplo do Abraão. Abraão tinha um único filho. Era o seu descendente, o seu amor, que ele e Sara tiveram depois de velho. E mesmo havendo a ordem não matar, Deus disse para ele assim: pegue seu filho, leve no altar e o sacrifique em meu nome. Se falam isso para você, você vai dar uma banana para Deus. Eu vou matar meu filho só porque você quer? Eu não. Mas Abraão, como tinha fé, como tinha confiança em Deus, como sabia que tudo faz parte de um grande plano, ele pegou seu filho, levou ao altar, tirou a adaga, e quando já estava caminhando para matar, Deus disse: pare, Abraão, você já provou a sua fé em eu. Veja, Abraão ia sacrificar seu filho. Vocês não querem que outras pessoas que vocês nem sabem quem seja sejam sacrificadas para testar sua fé.
Amanda Moura. Joaquim, nos últimos meses eu ouvi muito os seus ensinamentos no www. Ouvi. Tomava doses diárias gigantescas de todos os temas.
Do peixe.
Até chegar o momento que tudo que você fala começou a me parecer repetitivo e a todo momento, seja qual for o assunto. Parece que você está sempre batendo na mesma tecla. Assim comecei a sentir uma espécie de vontade, cansaço de estudar ensinamentos. Será que existe um momento que esgota a preparação e automaticamente você é empurrado para provas mais duras? Porque, além de tudo, também estou sentindo que esse esgotamento no estudo dos ensinamentos coincide com um agravo nas tribulações da minha vida.
Não! Na verdade, não existe cansaço de estudar. Existe um cansaço de estudar para ver se você para de estudar e começa a praticar. Não adianta você ouvir Joaquim do início ao fim. Não adianta ler a Bíblia, ler o Bhagavad Gita, não adianta nada. Sem prática, vira apenas apego à letra morta. Então comece a ouvir alguma coisa e tem que praticar aquela coisa. Depois você volta para ouvir outra. Mas é dose homeopática. Isso vai talvez facilitar o seu cansaço.
Bruno Lúcio, ser indiferente às guerras é o caminho? Aliás, não se importar por nada nessa vida e sim com o seu mundo interno?
Sim, o único caminho é você viver no mundo com apatia às coisas humanas. Para isso eu tenho uma frase para você: meu reino não é deste mundo. Quem ainda está preocupado em acabar com a guerra, como a mocinha disse, nós já não devia ter evoluído e ter acabado com a guerra, ainda está procurando, ainda acha que esse mundo faz parte dela, que esse mundo é para ela. Deixa eu só fazer um comentário. O que eu falei das guerras aqui é exatamente o que é dito no tema guerras no livro dos Espíritos também, tá? Coincidência.
Bom, acho que as perguntas aqui terminaram, né, doutor?
De que horas são?
São 9h34.
Pode Deus.
Bom, nós vamos agora a um tema proposto pela Maria Helena Cono. Teoricamente, até entendo que tudo está pronto. Dentro dessa ilusão, que para nós humanizados parece real, fico muito apreensiva. Por exemplo, o governo está colocando medidas drásticas na economia, cortando os benefícios, tipo pensão dos viúvos. E mais, terá que escolher um benefício seu ou pensão. Vejo que nesse momento da vida, procurar algo para completar a renda, não tem onde buscar. Como trabalhar esse sentimento de aflição, apreensão?
Como trabalhar a apreensão pelas coisas desse mundo? Não pertencendo a esse mundo, acreditando que existe um Deus que é a causa primária de todas as coisas, acreditando que existe um Senhor do Karma que não vai lhe dar nada que você já não tenha programado para viver. Sabe, não é o governo que caixe pensão de quem não mereça e precise, não ter pensão. Agora, faz uma coisa, você está preocupada em apreensão, porque ele vai, você vai ter que colher entre uma e outra pensão. Você tem duas, tem gente que não tem nenhuma. Já pensou nisso? Já pensou que é porque você tem duas, que pode ser que amanhã alguém não tenha? Veja, antes de qualquer coisa, você precisa entender o que está vivendo. A sua apreensão é o medo do futuro. Medo do quê? De perder no futuro, de passar por privações no futuro, de não ter coisa no futuro, não importa se é básico ou se não é, não ter coisa desse mundo. É um egoísta, vestido com uma roupagem de justiça, de necessidade, de certo, mas é um ato de egoísmo. É isso que vocês não entendem. O egoísmo, o querer para si, jamais se justifica. Jamais se justifica através de qualquer necessidade. Nunca se pode negar, nunca se pode dizer que o medo do futuro seja justificável porque você tem um merecimento, porque seja justo que você receba alguma coisa. Isso não é justificativa. Não importa se o que você ganha, legalmente, humanamente falando, é justo ou não. Sobre isso tem uma parábola de Cristo muito interessante. Um dono de terra vai na cidade de manhã e recruta determinado número de trabalhadores. E ele se combina um pagamento, não importa quanto. Na hora do almoço, sentindo necessidade, esse homem volta à cidade, recruta mais trabalhadores e contrata eles pelo mesmo preço que contratou os trabalhadores de manhã. No início da tarde, ele faz a mesma coisa. Volta à cidade e contrata trabalhadores pelo mesmo preço que contratou de manhã. No final da tarde, a mesma coisa. Quando acabou o trabalho e ele foi pagar, aqueles que foram contratados de manhã disseram para ele: senhor, isso é injusto. Eu trabalhei o dia inteiro e os que foram contratados no final da tarde trabalharam só um pouquinho. Não é justo eles ganharem o que eu vou ganhar. E aí o senhor diz para ele: mas eu não contratei vocês por esse valor? Se eu contratei por esse valor, o justo é eu pagar o que eu contratei. Agora, se eu quero dar mais para quem contratei de tarde, ou seja, dar o mesmo que vocês receberam, mesmo que eles tenham trabalhado menos, o que você tem a ver com isso? E aí o Cristo fala: o ser humano é como esses trabalhadores. Eles ficam de olho no que os outros ganham para reclamar mais coisa para si. É isso que faz vocês perderem a paz com a falta do dinheiro. Vocês acham que se alguém ganha mais que você, isso é injusto, que você merecia ganhar igual ou mais. Quem disse para você? Quem lhe deu autorização para você julgar o salário com que os outros foram contratados? Quem lhe deu procuração para dizer quanto cada um merece ganhar? O seu egoísmo. É ele que se acha apto a fazer essas críticas. Então é preciso que você olhe o que você ganha e não o que poderia, deveria ou que o outro ganha. Uma vez eu perguntei: quanto vale um cruzeiro? E aí me deram um monte de resposta. Eu disse: vale um cruzeiro. Ah, mas um cruzeiro não dá para nada. Eu disse: então você não faz nada, você só tem um cruzeiro. Esse é o problema. Vocês sonham com o que não tem. Por isso, tem medo de perder o que tem. Vivem comparando o que os outros fazem, o que os outros ganham, para julgar o que você vive. Mas a sua vida foi um pacto que você fez com Deus. Você pediu um gênero de prova e Deus foi lá e compactuou com você. Está certo aí? Vamos então ao trabalho. E me colocou para trabalhar na plantação dele, na obra de lá, na encarnação. E agora você vem dizer a Deus que o que você está ganhando pelo trabalho é pouco. Você quer mais, porque tem outro que tem mais. É assim que se combate essa apreensão, aprendendo a viver o que você tem, aprendendo a adequar a sua vida àquilo que você tem, ao invés de ficar sonhando em ter mais ou em manter o que você tem. Se você perdeu, o que você tem agora é isso. Não adianta ficar sonhando com o que você tinha antes. Esse é o trabalho para manter a paz nessa apreensão com perdas futuras. Se quiserem fazer a pergunta.
Bruno Luz, os seres humanizados que querem a evolução espiritual devem se privar de se distrair vendo um filme, por exemplo? Sei que o assistir é ato, então não posso controlar. Mas com qual sentimento interno devo assistir?
Com apatia ao filme que está vendo. Não se envolver na história, não tomar partido, não achar bom nem mal, não achar certo nem errado, não achar o filme bonito ou feio. Isso aí. Agora, eu vou indicar um filme para você assistir desse jeito. Assista o filme chamado Sua Vida. É o melhor filme que você assistir. Na hora que você assistir Sua Vida, que você, ou seja, que você não estiver vivendo a vida, não tiver dentro da vida, todas essas preocupações chorem, todas essas ofensas chorem, toda essa revolta chorem, todo esse ódio chorem, porque tudo isso só existe porque vocês não assistem a vida, mas querem viver a vida.
Enel Fernandes, quando que minha intenção de me mudar internamente passa a ser eu querendo controlar a vida?
Quando você achar bom ter o que você quer ganhar. Quando você achar certo, ganhar. Quando você achar justo, ter. Esse trabalho que nós começamos a fazer na Belândia, agora fazendo em São Paulo, no Rio e em outros lugares, Faculdade Espiritualista de Vida, ele fala de aceitar o fruto da ação. O fruto da ação da sua elevação espiritual é achar que é bom fazer o trabalho espiritual, é achar que é ruim fazer o trabalho espiritual, é achar que cansa o trabalho espiritual, é achar que deve fazer, é achar que não deve. Esse é o fruto. A ação em si é o que você realiza. E o fruto é o valor que é dado à ação pela sua mente. Na hora que você come o fruto da ação, não importa qual seja ele, você não trabalhou pela sua elevação. Por quê? Porque todo fruto da ação é egoísta por natureza. Ou seja, é zelado a partir de uma ideia do eu para que esse eu ganhe.
Eu estou vendo se eu pulei a sua pergunta. Só um minuto. Não pulei, não. Eu já li, eu li a dos 10 mandamentos. E agora vou ler a sua. É, Pai Joaquim, mas sendo apático, quase fiquei em depressão. Não teria outra saída?
É porque você não ficou apático. Você queria. Como não conseguiu, entrou em depressão. Antes de você ficar apático, você tem que querer ficar apático. Não adianta lutar contra a sua natureza. Se você ainda quer ganhar alguma coisa, se você ainda quer determinadas coisas nessa vida, você não pode ficar na apatia. Você tem que primeiro lutar contra o querer, para depois entrar na apatia. Se você não lutar contra o querer e entrar na apatia, a mente vai reagir de dando depressão. Essa depressão é porque você não se ligou do querer. Com relação a outra pergunta que você fez e não saiu, se você puder repetir, não é o ponto.
É, Gislaine Rocha, não devemos nos envolver emocionalmente com nada das coisas mundanas, é isso?
Você não deve se envolver emocionalmente com as emoções mundanas. Não é com nada, é com a emoção mundana. Gostar de alguma coisa é emoção mundana. Não gostar é emoção mundana. Ter raiva é emoção mundana. Amar é emoção mundana. Não se envolva com nenhuma emoção humana. Por quê? Porque aquele que consegue alguma coisa no caminho da felicidade e da paz, ou seja, da elevação espiritual, apenas ama. Ama o amor incondicional. E o amor incondicional não é mundano.
Raíssa, depois você, você disse que caiu aí a internet, depois você vê no site, ok?
Então tá certo, não tem mais nenhuma pergunta? Então nós vamos se despedindo. Hoje foram três temas, já foi um tema a mais, não é isso? E aí nós de volta na próxima vez que voltar. Eles vão avisar o dia e aí conversa sobre outros temas. Agora, ninguém mais tem mandado tema.
Mas tem muita história que vai
chegar. Se vocês quiserem, vão mandando.
Ó, pessoal, o Joaquim está falando isso, mas nós temos temas aqui para estudar até o final do ano, viu, Pai Joaquim? Pode mandar, a gente só não sabe quando é que vai dar tempo de discutir o tema. Gislaine Rocha, por que amar não é um sentimento e nós confundimos amor com emoção?
Porque você não ama incondicionalmente. Você ama condicionalmente. Você ama por quê, ama quando, ama se, ama a uma pessoa só. Então você não ama incondicionalmente. Se você não ama incondicionalmente, mas ama quando a razão lhe diz para amar, isso não é um sentimento, isso é uma emoção, um sentimento racionalizado. Então é algo que você, é uma razão que você chama de amor, e não um amor. E essa razão, essa racionalidade é humana.
Tá, boa noite a todos. Então, na próxima semana, nós temos ideias de fazer novamente na quarta-feira, como vinha sendo. Mas depois Firmino vai confirmar para vocês, tá? Boa noite a todos.
Que vocês fiquem na paz do Deus.